What an Album, Episode 14, Legião Urbana, As Quatro Estações. Bem, voltamos aqui.
Discão.
Discão, agora é diferente, né? Trocando um pouco de marcha.
Eu adoro.
Não, é ótimo.
Tô adorando.
Só que a gente só fez disco americano, ou inglês, né, essencialmente. Agora vamos fazer um disco do bom e velho rock brasileiro.
Que pra mim é um dos grandes, grandes discos. Esse disco, sempre gostei. Se não me engano, minha irmã que me mostrou esse disco inteiro pela primeira vez. Sei lá, quando eu tinha uns 14 anos. Talvez antes, mas não sei direito. E eu acho que agora eu gosto mais ainda, mais velha.
Eu não sei, eu gostei muito desse disco. Existem várias histórias que são legais. Eu, quando estava na faculdade nos Estados Unidos, né, eu tinha um companheiro de quarto que se chamava Andrés Mesa. Grande amigo. E daí, assim, na verdade, ele só foi...
Companheiro de videogame?
Não. Era um peruano. E na verdade, ele só foi companheiro de quarto mesmo no último ano. Antes a gente era bem amigo, mas a gente dividia um apartamento no último ano. E daí eu tocava esse disco de vez em quando lá, né, lá para ouvir. E ele peruano, gostou tanto do disco que eu dei de presente para ele. Porque ele ouvia mais do que eu no final,
nossa,
Quatro Estações. É um disco extraordinário, né? É. Então, assim, traz isso nas pessoas.
É, total. Tem várias músicas que são clássicas. Tem uma música que não é tão clássica, que é cantada em inglês. E é até engraçado, né? O nome As Quatro Estações, né? Vivaldi, é um disco clássico. Esse é o disco clássico deles, né? Seria o mais... ele é o mais erudito, ele usa sonetos de Camões... Ele usa,
tem um pouco de,
né,
tudo.
Tem um pouco de tudo.
Cita a Bíblia.
É muito bem erudito, assim, perto dos outros dois que vieram antes, né?
Sim, o que veio depois também, que tentaram fazer um pouco disso, art rock, e acho que eles erraram na medida, né? Porque os discos subsequentes da Legião Urbana não foram...
Legião Urbana? Eu chamo o Legião Urbana.
Do Legião Urbana.
Os dois funcionam, mas eu chamo de o Legião Urbana.
Do Legião... É porque é uma legião, né?
É, eu sei, mas é... O grupo, sei
eu
lá.
Sei. A banda.
Mas eu chamo de...
Tá bom.
Então artigo falar... definido, artigo pra masculino.
Vocês vão conhecer mais o Legião Urbana do que, digamos, talvez outras bandas que a gente trouxe aqui. Mas para dar um pouco de histórico...
Talvez não.
Por isso que eu vou dar um histórico. A banda foi fundada em 1982 pelo o Dado Vida Lobos... O Marcelo Bonfá e o Renato Russo. Né? Na verdade... O Renato Russo estava numa banda com o pessoal que depois foi formar o Capital Inicial.
Uhum.
Né? Que é engraçado, todo esse pessoal de Brasília nessa época teve uma explosão artística
talentos,
musical,
né,
lá em Brasília, incrível. Então teve o Capital Inicial, Paralama do Sucesso e a Legião Urbana. Né?
Uhum.
Então eles fizeram a banda, ele e o Bonfá, né? E daí começaram a tocar, inclusive algumas músicas. Uma boa parte das músicas eram músicas do Renato Russo mesmo, que ele tinha feito nessa outra banda que ele tinha com esse pessoal que... o irmão Ico Villa-Lobos e outros, né, assim, que era, chamava Aborto Elétrico.
Uhum.
Né? E daí ele saiu, porque ele se desentendeu lá com o pessoal, com o Felipe Lemos, que era um dos... que depois foi pro Capital Inicial, né, com o irmão dele. E daí formou... E no primeiro show que eles tiveram, não tinha ainda o Villa-Lobos e nem o último integrante, que é o Renato Rocha. Tá? E daí, depois desse primeiro show, eles acabaram chamando o Villa-Lobos para participar do primeiro disco. E daí, na gravação desse primeiro disco, olha só que coisa doida, como é que entrou o Renato Rocha? O Renato Russo tentou se matar. E cortando os pulsos. Daí ele não conseguia tocar baixo. Daí tiveram que chamar um baixista para tocar e entrou na banda. É doido isso, né? De qualquer maneira, eles fizeram alguns discos, né? O Legião Urbana, daí teve o 2, né? Que foi o disco logo depois que eles fizeram, fez muito sucesso. Daí teve o Que País É Esse? Só para vocês verem, o Que País É Esse? É um disco que foi. Essa música Que País É Esse? Foi composta em 1978, apesar do disco ter sido gravado em 1987, né? E daí, em 88,
O país continuou o mesmo.
continuou em
E
muitos aspectos,
continua.
né? Porra do Brasil, como dizem, não. A pessoal canta. E daí, em 89, foi lançado o disco Quatro Estações, que era o quarto disco da banda, por isso que eu acho que tem esse número 4 aí.
Sim.
Eram quatro integrantes, porém. Tem uma coisa muito legal, ou interessante, né? Que o Renato Rocha, que era o baixista, ele comprou um sítio longe do
Não
Rio.
morreu, não morreu.
Não morreu. Ele comprou um sítio longe do Rio. Demorava 2 horas para ele chegar no estúdio para gravar. E daí ele não vinha. Daí decidiram, no meio do disco, demitir ele. Daí por isso que na capa do disco, inclusive, só tem três: só tem o Bonfá, o Renato Russo e o Villa-Lobos. Porque só os três fizeram o disco. Até pegaram algumas. Das partes de baixo que o Renato Rocha fez, tiraram todas as músicas, mas deram os direitos para ele.
Ah, que bacana.
Muito legal,
Muito
né?
legal.
Deram os direitos para ele. Então
Bacana.
esse disco saiu em 1979, foi o disco de maior sucesso de Legião Urbana. Teve várias músicas, só teve duas músicas que não foram lançadas como single. E teve várias músicas que passaram a ser parte do cotidiano de quem gostava de rock. No Brasil. Eu, sem dúvida, eu ouvindo o disco, tem várias músicas que eu sei a letra de cor, né?
Total.
É incrível. E é aquela
Quando
coisa.
você, quando, desculpa interromper, mas
Pode
quando você vai
interromper.
estudar a Legião Urbana, né, pra gente estudou um pouco para lembrar, relembrar e aprender, cara, muita música boa, sim. Eu não vou te dizer que todos os discos foram maravilhosos, porque eu não acho, mas se você vai olhar o trabalho que eles fizeram ao longo desses anos, marcaram gerações e continuam marcando. Nossa, mãe! E o Renato Russo, de fato, era um ídolo. Era um
Virou um ícone.
ídolo. É uma legião mesmo, né? Que seguia eles como se ele fosse meio que um líder messiânico, assim.
Sem dúvida.
Ele tinha um carisma, né? Não sei se é carisma a palavra. Ele tinha uma. Sabe assim? Popotizava as plateias, assim.
É carisma o nome. Ele sim, tinha todos os trejeitos dos líderes de banda clássicos, né? Ele é alcoólatra, introspectivo, assim, tudo
Poeta.
poeta, tudo que todos eles têm, assim, é um Jim Morrison reeditado,
Ele
melhor em
tinha
alguns aspectos, bem em vários
a
aspectos.
maneira diferente de dançar também,
Era
né?
tudo doido
Era muito
e
legal.
muito legal. Bom, pra gente começar aqui, já que são 11 músicas, vamos entrar na primeira música, que é a música que vocês conhecem, se chama Há Tempos. Essa música, eu canto ela toda vez que escuto de cabo a rabo, porque é muito boa essa música.
Tem uma força, né?
Tem uma força muito grande, é muito legal.
Ele canta com muita vontade, né?
Canta, canta. Ele, assim, a voz dele é meio assim, eu já ouvi dizer alguém falar que ele é desafinado de vez em quando,
Mesmo tendo
sei lá.
cantado os discos solos dele ali, eu consigo entender um pouco do desafinado que falam que ele tem, mas eu acho que é um pouco de charme também.
Talvez
Dá
seja.
charme. Mas não nessa música. Essa música
Não, não,
tá bem
não, 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 não.
afinado.
Não, tem um alcance vocal para cima e para baixo. E a música é legal porque é um rock, assim, é um rock brasileiro dos anos 80, assim, na sua raiz, da essência,
Não é
né?
mesmo?
Não tem nada que você possa dizer, não, isso aqui é mais rock brasileiro do que aquilo.
Eu adoro o tema também, né? Mostrando assim é Nietzscheano o tema, assim,
É
né?
Nietzsche,
O fim de Deus, assim, a morte de Deus, é quase como se não. É o niilismo
É o
total,
niilismo, isso que eu ia
né?
falar. Assim, como é que é o. Esqueci agora os autores. franceses lá que.
Sartre.
É, o Sartre, esse pessoal que.
Esse pessoal. Pessoal aí.
O Renato Russo ele tem inspirações filosóficas profundas, inclusive o nome artístico
e bem
dele.
Bem sucedidas, de... porque se fosse só isso e ficasse por aí, né? Remou, virou um vagabundo qualquer.
Claro, não, mas a inspiração do nome artístico dele, Russo, né? Porque é Renato Manfredini. Mas o Russo dele vem do Jean-Jacques Rousseau, vem do Bertrand Russell, então é...
Meio pela.
Bom...
Eu não gosto muito disso, mas assim, beleza.
Manfredini é fogo, né? Pra você botar como líder de uma banda.
Será que ele era parente dos meus amigos Manfredini lá do Corcovado? Gente, alguém me fala aí, não se sei. Alguém souber. Bruno Manfredini.
Bom, era só de Brasília?
Não. Então... Que eu saiba, não.
Ué, nunca se sabe, né? Mas a música em si...
Eduardo Manfredini e a mãe, Teresa Plange Manfredini.
Olha só. Mas então, a gente tava falando aqui, é engraçado quem tava cantando a letra aqui da música, a gente foi abrir para ver, para cantar junto, né? E daí a Ju percebeu que tinha uns dois versos ali...
Que eu cantava errado.
Que ela cantava errado. Mas é uma daquelas coisas, é resultado isso aí da gente crescer, né?
Uhum.
Ouvindo ao invés de ler a letra.
Total.
Porque você aprende a letra ouvindo. É uma coisa que não se faz mais hoje, né? Hoje, quando você. Porque qual a facilidade de você abrir um Wikipedia, abrir um Google e botar não, qual a letra de tal música?
Todo mundo tem uma história engraçada dessas. Eu vou começar a contar. Bom, pra mim eu cantava: ter vontade é ter coragem.
Em vez de ter bondade.
Em vez de ser ter bondade, tá? Eu lembro de um ex-namorado meu que na música Jeremy. Vocês já ouviram no Pearl Jam, aqui no nosso What an Album, ele cantava em vez de Jeremy spoken clear today, né? Ele cantava Jeremy Spokane.
Uma cidade.
Que era uma cidade que ele morava.
Então tudo bem, né? Vai lá, dá certo, né?
Daí ele ficou, nossa, não foi nada disso, tipo... E é engraçado que a gente perde até a noção do inglês. Como é que poderia ser Jeremy Spokane? Seria o sobrenome dele?
Jeremy, from Spokane.
E o seu? Você tinha do peixe.
Não, não, isso daí era brincadeira.
Ajudar o peixe.
Eu não cantava assim, isso era a brincadeira que faziam do Eyes Without a Face, né? Do Billy Idol, que cantava ajudar o peixe. E tem várias outras,
Com certeza.
Como é que é? Tem uma lá do Red Hot, aquela música. Tem várias outras. Então, mas essa música, assim, fora isso, é uma música forte, é bonita e assim, é uma música da juventude não compreendida.
É isso aí.
Né? Por mais que hoje a gente esteja, você disse que está se conectando mais com o álbum mais velha, eu acho que é com a perspectiva de alguém mais velho olhando para as dúvidas que talvez, e as incertezas, e a falta de compreensão que você tinha na tua adolescência, né? De uma certa maneira. Porque, assim... Todo adolescente, nenhum adolescente é compreendido.
Não.
É impossível, vai contra a natureza da adolescência.
Realmente.
Então assim, essa daí canta as dores da adolescência não compreendida.
Mas eu não sou mais adolescente, eu entendo essas dores.
Eu entendo, né? Mas você entende com a perspectiva da tua idade adulta,
uhum,
né?
Uhum.
Eu acho que a perspectiva é diferente. Lá você não tem essa perspectiva e só se sente não compreendido.
É, pode ser, tem razão. Bom, vamos pro próximo, que a gente tem muita música para revisar aqui.
Vamos lá.
E tem muita coisa legal para falar deles. Tô louca para ouvir o que o Carlos andou pesquisando aí.
Não foi muita coisa, vamos lá. Pais e Filhos.
Estou com medo de um pesadelo. Só vou voltar depois das três.
Uma música emocionante, né?
É, até hoje, né?
É. Eu acho que cada vez mais. É. E eu vou te explicar por quê. Essa música é sobre suicídio, né? É sobre a menina que se jogou da janela do quinto andar. Né?
Uhum.
E é uma música que fala do relacionamento entre pais e filhos. E como eles cuidavam das crianças e vem dormir no meu quarto, se teve um sonho, sabe? E quando você é adolescente, você se coloca na posição do filho.
Claro.
E você não se jogou do quinto andar por causa do mundo que estava lá fora.
Tipo Jeremy, né? Por falar
Isso.
nisso.
E quando você é pai, e nós temos três, inclusive dois, um adolescente e um
Pré.
basicamente adolescente, essa altura do campeonato, você se coloca na situação dos pais. E você vê os momentos que ele descreve na música como sendo momentos.
Singelos. E ao mesmo tempo.
Únicos. Em parte, a razão pela qual você vive a vida. E dentro desse contexto, um suicídio é muito pior.
Sim, eu entendo o que você está falando. Você, como pai, hoje ouve essa música, te dói mais do que quando você era adolescente e ouvia pela perspectiva do adolescente, né? E não do
Exatamente.
pai. Entendo isso. E assim como também no final da música, quando ele pergunta o que você vai ser quando você crescer, ele consegue fazer uma coisa genial, que é trazer as duas gerações para o mesmo plano, né? Que é os próprios pais perguntam isso para os filhos e os pais já foram perguntados isso pelos seus próprios pais,
Sim.
né? Então, essa é uma música muito linda. Eu fico meio puta, porque quando eu fui pesquisar sobre essa música, eu estava emocionada aqui um pouquinho. Ele fica igual o pai dele, quando eu fiquei emocionado. Ele fica, o Renato Russo, ele ficava brabo, sabia?
Sim,
Quando as
das pessoas
pessoas
gostava,
cantavam essa música
porque
com
não sabiam que era
alegria,
música
ele
triste.
chegou já a parar a música e falar para as pessoas: essa música é tão triste quanto Índios, que é outra música que eles fizeram, né? Que é importante na carreira deles. Só que eu acho que ele não entendia a dimensão da como é cândida a música também,
Sim.
como ela é delicada também, né?
Esse, como você já falou, esse verso final da. E a música em si, você vai ver musicalmente, é razoavelmente simples, mas é bonito, é delicado, como você falou. Delicado, a música é delicada, tem uma guitarra por trás que faz um sol
Tipo,
durante uma boa
parece que
parte
tá
da música.
ninando, né?
É. Sim, mas
Tem
daí
sentido.
entra uma guitarra por trás que faz um sol, daí tem aquela parte que precisa amar. Mas esses últimos dois, três versos da música, que ele fala que, assim, é super poderoso.
Claro, é linda essa música. E eu acho que ela, como você falou, ela é mais linda hoje do que ela já mais foi.
E os conselhos também, é preciso amar as pessoas como se não tivesse amanhã.
Porque se você parar para
Não
pensar, não
tem.
existe amanhã.
Exatamente.
Só existe hoje.
Então, não só o conselho na hora de amar, mas viver a vida também, né? Você tem
Né?
que viver a vida como se não tivesse amanhã, porque é hoje que está aqui. É claro que tem que planejar, tem que pensar e tudo mais, etc. Mas tem que pensar no hoje. Eu acho que isso tem um conselho para adolescente que muitas vezes é um conselho adolescente, né? Que você toma na adolescência, porque você tem menos consequência do amanhã na adolescência, né? Mas também é um conselho que tem uma natureza diferente para o adulto, igualmente importante.
Sim,
Né? Que muitas vezes se prende na preparação, na proteção, não sei o que, não sei o que, e não vê.
para
Um não vê.
depois, né? Tudo fica para
É, um
depois.
fica focando só na floresta e o outro fica focando só nas árvores. Né? E tem que ter os dois ao mesmo tempo.
Essa que é a grande dificuldade da vida, né?
Pois é.
Não é fácil, não.
Mas é uma música extraordinária que, se vocês pararem para ler a letra e pensarem sobre o que a letra significa, principalmente os pais que estão nos ouvindo. Tem uma dimensão totalmente diferente do que tinha quando você ouviu na sua adolescência, ou até a Oba tá chorando aqui. É quando vocês ouviram quando vocês eram mais jovens.
Ah, eu queria entender o que que um avô entende quando ouve essa música, né? Porque eu acho que não queria me alongar muito mais, mas suicídio é uma escolha que, na verdade, não é culpa de ninguém, é responsabilidade de quem toma a sua própria vida,
Sim, sem
né?
dúvida, mas é inevitável sentir-se culpado quando você vê, porque você está muito triste, é isso aí que acontece.
É isso aí.
Para de chorar, Oba. Vamos para uma outra música agora também sobre morte.
Vamos
botar
uma música diferente aqui.
Essa daqui é...
Essa também é sobre morte. Vamos lá.
Feedback Song for a Dying Friend. Essa música é uma loucura.
Uhum.
Você troca de um para outro. Então, essa música daí é uma homenagem a, entre outros, Mapplethorpe, Cazuza, muitos deles que morreram de AIDS, né?
Uhum.
O próprio...
Que eram gays.
É, que eram gays também. O próprio Renato Russo morreu de AIDS depois do Cazuza e tudo mais. E era uma música em homenagem a eles. Mas é uma música que, honestamente, musicalmente, it's all over the place, que tem a citara no começo, tem a parte árabe, é heavy, tem rock pesado, né? Fecha com um acorde de guitarra pesadíssimo. Assim, e daí...
Parece que ela foi escrita em português, ela foi depois traduzida para inglês.
Não, ela escreveu uma música, escreveu uma letra para ir com essa música em português, só que a letra não podia ser publicada.
Não tinha o Milor Fernandes que escreveu?
Então, daí eles fizeram isso em inglês,
uhum.
Né? E daí o Milor Fernandes traduziu para o português para escrever na capa do disco, em português a letra.
Uhum.
Mas sim, honestamente, eu escuto essa letra em inglês e não quer dizer porra nenhuma. Foi mal, sim.
Mas até aí, nenhuma música do Pearl Jam também, americano.
Não. Fora Yellow Ledbetter.
Essa é a Yellow Ledbetter do...
São mais ou menos por aí.
Do Renato Russo.
E assim, parece que o Renato Russo ele falava inglês fluentemente, mas essa música ele tenta... Ele tenta rebuscar de uma maneira que fica totalmente artificial. Daí não dá. Especialmente pra letra de música.
Me lembra o retrato de Dorian Gray um pouco, assim, sabe? O jeito de escrever, sabe? Assim,
qual é
o nome do Oscar Wilde? Assim. Acho que ele queria ser meio Wilde.
Mas ele não era o Oscar Wilde, né?
Não, eu sei, óbvio, né? Mas a única coisa que eu acho boa dessa música, se você deixar pra lá as letras, ela tem muito do The Coats. Você já percebeu, né? Lembra Sweet Soul Sister.
Por causa das guitarras pesadas.
E, aliás, o Legião Urbana, ele é, assim, filho do Smiths, filho do
Cure.
The Cure.
Nossa,
né?
os primeiros discos de Legião Urbana, você podia botar como sendo parte da discografia do Cure. É muito igual.
É impressionante. Quem me dera... A linha do baixo, né?
É muito igual,
impressionante.
É uma loucura.
E por isso que é muito bom também, porque era um rock que era brasileiro, que tinha muito a origem brasileira e muitos assuntos brasileiros, mas tinha muito do rock internacional, né? Não deixava nada a dever.
Não,
né?
Nem um pouco.
Impressionante, assim. E é engraçado porque eu tô falando dessa música, lembra The Coats, e o Legião Urbana é um cult. Ele também poderia chamar Religião Urbana, sabe? Tem gente que chama, de sacanagem fala que é Religião Urbana. De tanto que ele virou um messias.
Mas
mesmo,
o próprio nome da banda, Legião Urbana, veio da ideia dele e do Bonfá, que eles iam, os dois iam ser sempre os mesmos, eles iam chamar músicos para fazer teclado e guitarra em cada uma das suas aparições. Daí ia ser uma legião de artistas que ia cantar. E daí vinha do César, do Júlio César, que era legionários romanos vencem tudo, né? Daí eles botaram Legião Urbana vence tudo, né? Legiato Urbanum Omnia Vincit, uma coisa assim. Latim. Assim, tudo. Assim, só voltar a botar o nome grego de uma deusa grega.
É bem adolescente, né?
É.
Só que eles já eram marmanjos, né?
Um pouco mais marmanjo, mas sim, é bem adolescente, sim.
Vamos para a próxima?
Vamos. Essa daqui é muito legal. É Quando o Sol Bater na Janela do Seu Quarto.
Poderíamos mudar o mundo. Quem roubou?
essa música, eu quase vejo, quase uma música religiosa essa, parece, assim, uma sensação, né?
É espiritual, né?
É espiritual, sim, mas é bonita a alegoria, né? Quando o sol bater na janela do seu quarto,
né?
É muito bonito, entrando a luz na sua vida. Quando entrar a luz na sua vida, daí você vê que o caminho é um só, né? Só tem, eu não sei, o caminho ele fala.
Eu acho que o caminho só é de bondade, de amor, né?
Sim, claro.
E também é muito engraçado como é muito profundo e ao mesmo tempo é muito pueril também, né? E não que eu ache que de sonhos, desejos de mudar o mundo sejam pueris, mas são bem adolescentes, né?
Sim.
E, por exemplo, isso, a humanidade desumana, ou que há um tempo atrás queríamos mudar o mundo.
É muito adolescente.
Mas é muito bonito também, né?
Assim, por mais que seja adolescente idealizado em vários aspectos, é um negócio, é legal.
Mas
né?
Hoje eu já não... Engraçado, eu falo isso, mas eu acho que sou eu antiga falando. Eu acho que ainda mais em tempos de Covid, todo mundo quer mudar o mundo, entendeu?
Eu acho.
Mesmo que seja de uma maneira... Alguns querem mudar muito a religião.
Uhum.
Outros querem mudar a maneira como a gente entende a ecologia. Outros acham que a gente tem que mudar nossa política em geral. Você é um deles, né?
Sim, sim.
Então, eu acho que essas utopias, de certa maneira, eu não sinto elas mais tanto como utopias. Eu acho que eu tô mais adolescente hoje em dia do que eu jamais fui.
É que o mundo mudou muito. Assim, a facilidade de comunicação, de você ver notícia, ver fatos, falar com... Isso aí mudou o mundo de uma maneira que nós, como habitantes e participantes, ainda não temos noção precisa.
Por isso principalmente depois do coronavírus? Ou...
Não. Eu digo nos últimos 30 anos.
Sim.
Os últimos 30 anos tiveram uma mudança tão profunda na maneira como a humanidade se relaciona, porque diminuiu tanto as distâncias,
uhum,
que nós, como seres humanos, ainda estamos nos adaptando. Por isso que tem todas essas batalhas, brigas em Twitter e gay, em mídia social e querendo censurar. Antes isso daí nem passava pela cabeça, porque não era algo que era importante. Sim. Não tinha espaço, porque a gente estava mais distante um do outro.
E é quase como, de certa maneira, a gente não tivesse sido preparado, né?
Não, de maneira alguma.
Em termos de cérebro, né?
Não fomos.
E eu estava até falando com o Carlos outro dia, a gente sai um pouquinho do assunto, mas ao mesmo tempo está dentro, o quanto que... Eu entendo, às vezes, quando o Carlos fala de... O nosso cérebro está ligado, já falou, né? No computador, falam que isso pode acontecer.
Eventualmente,
dia.
Sim.
Porque eu acho que é tanta informação, é tanto input, que você não dá conta. Eu realmente não dá conta, né?
Sim.
E eu acho que o ser humano também não sabe filtrar tão bem, né? Vide o que está acontecendo na nossa política, né? Mundial.
Assim, que é igual em todos os países do Ocidente, né? Assim, temas iguais, né?
E nunca eu ouvi tanto pessoas falando sobre se mudar e morar numa fazenda, entendeu? Tipo, perder o contato com o mundo. É engraçado isso, né? Porque eu entendo isso perfeitamente. O que você sente em relação a isso?
Eu acho que faz sentido, né? Você quer se isolar de todos os inputs. A gente, hoje em dia, recebe 100 vezes mais informação do que a gente recebia há 100 anos. Ou seja, a gente...
Eu não recebia nada há 100 anos.
Bom, que o ser humano recebia há 100 anos. As nossas cabeças não foram feitas para isso. Bom, voltando à música rapidamente, só para a gente poder passar para a próxima. Essa música tem no final essa melodia na guitarra, que é muito legal. E é uma coisa que eles já fizeram. Eles fizeram no próprio... Que País É Esse? Aquela música Eu Sei. E é muito legal esse final de música. Eu acho, pô, além da música ser... assim, além de ser uma música quando o sol bater na janela do meu quarto, automaticamente você vê, assim, uma coisa aberta, né? Feita em maior.
Eu penso em Deus, né? Essa música realmente é bastante espiritual.
É super legal.
A Oba falou.
A Oba gostou também. A Oba gosta
também. Vamos pra próxima, que é uma das músicas que eu mais gosto, tá?
O nome é no mínimo inusitado.
E não faz sentido nenhum a letra.
Não. Eu era um lobisomem juvenil.
Sinto muitas vezes, faz sentido e outras vezes não descubro um motivo que me explique o que é que não consigo ver sentido. O que sinto, o que procuro, o que desejo, o que faz parte do meu mundo. O
lobisomem e não tem muita coisa nessa música,
então,
né?
Que eu queria fazer um parênteses aqui. A gente perdeu duas músicas que a gente tinha feito a revisão e agora a gente está fazendo de novo.
É, que essa
música, o microfone estava ruim. Acontece, coisas de gravar em casa.
É que, assim, pior é que a gente tem um microfone novo, mas que não funcionou com o computador, porque o adaptador é assim. Diversão,
é.
Diversão.
Eu vou tentar falar o que eu falei da outra vez.
Falar melhor.
Falar melhor, talvez até mais sucinta.
Isso.
Eu queria dizer que eu amo essa música. Eu acho linda essa música. Ela me inspira, assim, que eu. Só que é engraçado, eu não entendo muito bem o que que ela tá falando, porque me parece, quando eu acho que ela tá fazendo sentido, ele muda. Quando eu falo, ah, sim, isso tem a ver com aquilo ali, puf, daí já vira outra coisa. Aí eu falo, ah, mas isso aqui, deixa eu tentar entender, daí muda de novo. E na que a gente tinha falado da gravação passada, é que essa é uma música, então, que lembra muito uma descoberta de si mesmo, né? É uma questão. São questões internas, né? Que provavelmente o Renato Russo estava passando e colocou ali meio vomitado na música. É,
ele estava
muito bonito.
Ele estava se colocando e self-asserting, né? Tá dizendo, esse sou eu, sou quem eu sou.
Uhum.
E aqui você pode, a gente não precisa concordar, mas não quer dizer que a gente tem que se odiar, né? E a gente pode se entender, mesmo sem a gente concordar e ver as mesmas coisas. É, e eu acho que essa letra daí tá lá. Dentro da música, do conceito musicalmente, eu acho legal que tem uma parte ali no meio que tem o rap, né? Eles fazem como todos. É, assim, no final dos anos 80, começando os 90, o rap começou a aparecer em todas as músicas, rock e tudo mais. Tinha Guns N' Roses botou rap, todo mundo tinha rap na música. Então, eles botaram lá em 89, é claro que não é, né? Mas tem a cadência que ajuda a cantar.
Tem, vai parando um pouco, né? Fica meio.
Que quase o jeito de você cantar é mais importante do que você está cantando.
E muito legal, porque as sílabas ficam
trocadas
ali e as tônicas são mudadas, é interessante.
Isso. É super legal.
E eu acho que, eu pessoalmente acho que essa música é uma viagem de ácido, não. Sei se o disco inteiro, possivelmente, possivelmente seja, mas essa música...
É sobre drogas.
É sobre drogas. É. As quatro situações eram as quatro drogas diferentes que eles usaram.
Maconha, cocaína, LSD.
Que mais?
Faltou uma aí.
Crack.
Faltou Valium.
Crack. E também, assim, pelas interpretações que eu já li, é bem possível que quando ele faz alusão ao arco-íris lá em Juiz Supremo, tem a ver, na verdade, com o fato que ele é gay, né? Arco-íris é um símbolo gay. E Juiz Supremo é ele, quanto que ele se criticou, né? Ele já foi o próprio juiz de si mesmo, dessa questão que ele tem, que é a homossexualidade. Então, é uma música muito profunda, né?
Eu não sei se o arco-íris era gay naquela época, como símbolo. Talvez fosse. Já.
Ah, com certeza, cara.
Eu não sei.
Com certeza, com certeza.
Eu não tenho certeza.
Ué, começou lá, até onde eu sei... É, lá em São Francisco, isso aí, ó.
Mas como símbolo,
uhum.
Arco-íris?
Mas só ali. Eu me lembro de ter estudado isso, tá?
Virou história, então, já. Mas é outra coisa, acho que essa música daí, assim como várias das músicas...
Qual que é o nome daquela cidade lá de São Francisco?
Não, é o bairro de Castro.
Bairro Castro,
essa música e várias do disco são a essência do que é o rock brasileiro, né? Até porque, assim, eles fizeram, ao fazer esse disco, eles criaram a essência do rock brasileiro em vários aspectos. Tinha outros também, dá para editar mil nomes aqui que ainda ia falar que fizeram rock brasileiro, mas eles, com esse disco, eles é a essência. É muito engraçado isso, né?
Acho que eles quiseram transformar finalmente o Legião Urbana numa uma banda de respeito, assim, sabe? Tipo, caramba, a gente já era, mas agora vou fazer o disco.
E eles vinham fugindo um pouco. Você pega o começo do Legião Urbana, era muito influenciado pelo punk, pelo post-punk, pelo todas as coisas que tinham lá, tanto dos Estados Unidos como da Inglaterra. Desde Cure, Smiths, vai dizendo os nomes aí, vai ter todos aí, tá? Que você pode botar nessa fonte aí da Joy Division e tudo mais. E eles acabaram fazendo um disco que tem menos disso.
Uhum.
É um disco mais... Assim, é claro que a gente é brasileiro, a gente cresceu com essas músicas, muitos de nós, então pra gente todos os discos são bons. Mas esse disco daqui é especial, que eu acho que é o disco... Assim, mais comercial, entre aspas, mas ele virou mais comercial porque ele é o mais de fácil consumo de todos deles.
Talvez. Você tem razão. Vamos para 1965?
Duas Tribos. Vamos lá.
Cortaram meus braços.
É uma das várias músicas de protesto do Legião contra o governo militar, né? Eles fizeram algumas, né? Desde Que País é Esse? Bom, essa daí, 65, é porque eles não queriam deixar muito óbvio e preferiram não botar 64.
Uhum.
Mas é uma música de protesto contra a ditadura militar que teve no Brasil, o governo militar. Botaram 65, mas falam de tirar pernas, mãos, cortar tudo. É uma... faz parte. E é uma música, de novo, é um rock bem rockado.
Uhum. Que eu acho que foi inspirado uma parte pequena, você acha que não, em Rock and Roll do Velvet Underground, tá? No Rock and Roll do Velvet Underground, ele fala dessa menina, Jenny, que tinha amputations, né? She could still dance to the rock and roll station. Né? Despite all the ele fala as amputations, não sei o quê. Eu acho que teve um channeling aí, mesmo que brief.
É que aquela música, essa música.
Ai, cara, você acha de um jeito, eu acho de outro.
Eu sei, eu só vou explicar porque que eu não acho. É que a música do Velvet é tão pra cima. O Velvet é uma banda engraçada. Eles são uma banda que você vê, olha pro Lou Reed e fala: esse cara deve ser um deprimido. Agora, eles fazem cada música pra cima.
Ele, incrível. Ele é deprimido e também não é. Ele é bipolar.
Não é? Pô, mas as músicas que eles fazem são incrivelmente pra cima.
Ele é claramente bipolar e, além de tudo, usou droga por muito tempo.
É.
Então, muito pesadas. Então, ele é um cara meio tudo. Isso. Então, e é legal, a gente falou do Velvet, a gente fala quanto que ele também é influenciado pelos Smiths. Né?
Pelo Cure,
pelo Joy Division. A gaitinha e tudo. E The Cure e o Joy Division. Né? Ele, inclusive, tem a maneira de dançar.
Sex Pistols, deve estar tudo aí dentro.
Ele
é
tem a maneira
punk.
De dançar do cara do Joy Division, que é bem legal.
É tudo punk, está tudo aí dentro. Outra coisa da música que eu acho interessante é que, assim como outras várias músicas do Legião, especialmente nesse disco, eles não seguem aquele roteiro de verso, verso, refrão, verso, refrão, bridge, refrão. Para música, que é aquela coisa assim, se fosse pegar uma música para um computador fazer, seria assim. Eles não seguem isso. Basicamente, eles pegam uma letra do Renato Russo, escrevem a música e juntam os dois e vão embora. Que era como os Smiths faziam. O Morrissey escrevia a letra, os outros dois lá faziam a música, juntavam, daí o Morrissey adaptava um pouco a letra à música e toca o bonde.
Então, pronto, né? Mais um dos motivos que eles... Mais uma das maneiras que a gente consegue ver que eles são parecidos, né?
Sem dúvida, sem dúvida. É uma música extremamente legal nesse sentido. Acho que tem muito valor. Acho que a crítica ao Brasil, sabe? No final, o Brasil é o país do futuro. Isso falava-se desde do governo militar, fala-se ainda hoje, não mudou porra nenhuma. Eu acho que hoje espero que não fale mais, porque não dá para ficar pensando no futuro quando o presente tá todo mundo mal. Todo mundo mal, né? Inclusive é isso que o próprio Renato Russo fala nas letras das outras músicas. Tem que viver o presente e ficar nessa esperança de que o futuro vai salvar todo mundo, acaba todo mundo se perdendo.
É isso aí, é isso aí.
Vamos, protesto, protesto! Tá bom, vamos pra próxima. Monte Castelo.
O amor é o fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. sem amor eu nada seria.
Mais uma música aí que remete a...
Mistura catolicismo.
É, mistura tudo. Porque esse primeiro verso aí é direto da Bíblia, né?
Uhum.
Mesmo que eu falasse a língua dos homens, os anjos sem amor, eu nada seria. Isso daí vem direto da Bíblia.
Uhum.
Então, é uma música que puxa daí. Mas daí ele desata a falar do amor. Agora, seria um amor a Deus? Seria um amor ao próximo? Seria um amor...
Acho que é
um
amor a Deus, ao próximo e a todos.
Que ama a Deus, ama o próximo.
É um amor... Em geral.
Quem ama Deus, ama o próximo.
Pai, filho e
mas
filho
é a música,
santo.
Sim, é a música, eu brinco, essa música, o nome da música é a música Chuck Norris. Porque só o Chuck Norris pra ser assim, as duas coisas ao mesmo tempo, que nem o amor, que nem ele descreve, né?
Ou Jesus, ou Deus.
Então, Chuck Norris.
Tá bom.
Né,
é linda,
pô?
Né? Linda essa música.
É o fogo que arde sem se ver. Pô, e não, peraí.
Gente, parece que... Por que Monte Castelo? Porque... Você sabia disso?
Não.
Da onde vem o Monte Castelo?
É um lugar na Itália.
Então, é uma a relação entre o nome da canção e a batalha é porque o Renato Russo deu esse nome à música para homenagear um tio que lutou na Batalha de Monte Castelo.
É, lá na Itália.
Né? E daí, quem que deu essa informação foi a própria mãe do Renato Russo.
Nossa.
E ela achava que essa era a música mais bonita do Legião Urbana.
É uma música linda. Eu acho essa música extraordinária. Eu acho que...
O nome dela era Carminha. Carminha Manfredini.
Carminha Manfredini. Ele lutou pela Itália ou pelo...
Ah, bom, isso eu não sei.
Com esse sobrenome Manfredini, né? Deve ter sido pracinha pelo Brasil. É, mas é uma música muito bonita e eu acho que é uma ode ao amor que como a meta música nesse sentido, que é uma... Não é você tá falando uma ode a uma pessoa que você ama, é uma ode ao amor, né?
Sim.
É uma meta música, por assim dizer.
Muito
e
lindo.
É muito legal nesse sentido. Eu acho, assim, desde da parte que ele pensa da Bíblia, até o final da música, ele fala, estou acordado e todos dormem, né? É muito bonito.
É muito bonito.
É muito bonito. Porque remete assim, eu vejo e ninguém vê o quanto é importante
ele
isso.
Ele é woke.
É woke, exatamente.
Mas, viu? Nada mais atual esse disco.
Antes de woke não fosse isso, você ama o próximo. Como você, assim, sem...
Mas eu acho que isso é ser woke. Quem fala woke
de verdade,
outras coisas é que
isso
tá
é ser
errado,
woke de verdade, né? Você amar o próximo, você não odiar.
Uhum.
Né? Porque, assim, infelizmente, o ódio está muito próximo ao amor, né? Eu acho que isso daí é o que acaba levando a ter todos esses conflitos.
Assassinatos e, né?
Ah, conflitos. Você odiar o próximo só porque ele tem uma opinião diferente da sua.
Cancelar? Você tá falando
cancelar, odiar. Só porque existem opiniões diferentes, você sabe. É fogo. Bom, de qualquer maneira, vamos para a próxima música aqui. Em homenagem ao meu primo, Maurício.
Às vezes faço planos, às vezes quero.
Música boa mesmo, mas essa música, eu acho que ela lembra a origem da banda, né? A música que tem muito mais de The Cure aí, uma coisa assim, né?
É muito mais da... Eu acho que é da personalidade, sabe? Assim, de tipo... Eu consigo ver o cara dançar essa música, entendeu? Assim, tem uma
mas
coisa
é mais
tipo
do The Cure,
de...
é, se eu pegar da... Taran, 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 assim, é uma música muito do começo dos anos 80, feita no final dos anos 80.
Uhum.
Na minha opinião. Até assim, toques de U2, assim, origem do U2, inicial um
Sim.
pouquinho aí também, que também tem origem meio punk
Sim.
U2, né? É, tudo como é que é o pessoal lá do Lips Like Echo and the Bunny Man. Tudo aí dentro, né?
Uhum.
Então é. Mas é muito legal.
Muito New Order.
É, até New Order tem um pouquinho. Mas é verdade, tem.
Não,
Né?
total,
Depeche Mode, Depeche Mode, tudo aí
claro
dentro.
que tem.
Eu vejo. Mas é engraçado, porque eu vejo isso, mas daí eu ouço ele cantando, eu vejo a letra, mas o jeito que ele canta, como ele coloca as palavras dentro da música, para elas caberem dentro da música, me lembra até um pouco de bossa nova. É quase como se fosse uma bossa nova dentro de um backing track dos começos dos anos 80. É engraçado isso.
Claro, muito, muito, muito. É, eu acho gostosa de ouvir, acho statement song, e acho que a gente pode ir para a próxima música.
Vocês não falou quem é o Maurício, né? Pô, quem é o Maurício
Quem
dessa
é
música?
Maurício?
É quem que ele quer voltando para ele, no sonho que ele nem sabe se é dele.
É,
Deve ser, né?
talvez. Deve ser o
Só
nome
pode ser, né?
do cara.
É o nome do
É o
cara.
cara, pode ser, pode
É,
ser.
assim, a gente vai falar mais sobre isso na próxima música, mas esse é,
Claro, fala.
a preferência sexual do Renato Russo hoje em dia não é tabu e não é nada demais. Mas no meio dos anos 80 no Brasil, por mais que era algo bastante comum, era tabu. Né?
Nossa, muito. Tanto que ele passou muito. Ele foi morrer. Ele morreu sem assumir que ele tinha AIDS. Sabia disso?
Ah, é? Não sabia.
Não assumia. Ele perguntaram duas vezes para ele. Uma num show, ele ficou puto, abandonou. E o outro foi uma entrevista e falou: isso aí é uma bad vibe, não sei o quê, não, não tem nada disso não. Só ajudou a piorar o estigma, né? Porque se ele falasse, as pessoas talvez fossem atrás de tratamento
Sim,
ou
sem
melhorar, ou sei lá o
dúvida.
quê.
É, pra você ver, assim, é uma coisa que, sinal do tempo. Hoje ele seria mais venerado até do que ele foi na época.
Eu acho também.
Talvez hoje até por não dá pra falar esse tipo de coisa. Até pra ser do contra, talvez ele não admitisse, sei lá, mas sempre assim, porque tem rebeldia dentro da Legião Urbana, né? Mas.
Pode ser, pode ser. Não sei se na verdade ele estava tomando. Sabia? Eu acho que ele sabia muito bem que ele tinha AIDS, cara. É isso que eu estou dizendo. E que ele tomava, inclusive, remédios para isso. Mas ele não assumia. Eu não sei por quê.
É.
Entendeu? Se isso para ele era como se assim, ah, se eu assumir, eu vou morrer com certeza, sabe? Tipo, eu vou falar que é outro tipo de doença, que é outra coisa, porque se não falar o que é, eu sei que eu vou morrer de qualquer maneira. Eu provavelmente não queria morrer, né?
Era muito tabu. Era uma infelicidade essa, o
É, e
tabu que
temos
tinha.
hoje Magic Johnson vivo aí.
Pois é, né? Da mesma época e vivão da vida. Se nem tem traço de HIV no sangue dele.
Foda.
Bom, próxima música, Meninos e Meninas. Música, uma das mais conhecidas deles, super legal. É assim, essa música me lembra, o jeito dela me lembra um pouco Eduardo e Mônica. É claro que não é, mas musicalmente, é assim, os caras basicamente estão tocando mesmo progressão o tempo todo atrás e ele só vai cantando e mudando as coisas na frente. É muito legal.
Eu acho que é a música mais concisa do álbum, assim, mais, sabe, assim,
Fechada. É, e
fechadinha.
uma música que, ó, glória, tem refrão. Só
É.
duas vezes. Uma logo depois do primeiro verso, daí na última parte da música, mas tem refrão.
E foi a música O Grito de Liberdade dele, né?
Foi, essa
Foi aí
música.
que ele. Porque a gente não lembra disso, ou talvez alguns de vocês não lembrem disso. Eu lembro do meu pai falando no carro. Eu falei pra Tina ontem, no carro. Eu lembro do meu pai falando em 1990, montando essa música no rádio, né? Ficou com um pelo de oba na minha boca. Ah,
Uh-oh.
que ótimo. E ele falando: olha, eu tinha 10 anos. Meu pai falando: Renato Russo fez essa música para mostrar que ele era gay. Tá ouvindo? E eu, se ele não tivesse me falado isso, eu nunca ia ter percebido naquela
Não, tem
época.
várias partes da música que falam justamente dele
Ah.
ser gay e daí tudo mais na letra da música, né? É, você pega assim, assim, desde do começo ao fim, né? É, deixa eu ver como viver era bom, me solta, né?
É.
Né? É, não é a vida como está, as coisas como são, não é o jeito dele, é a vida que vive, né?
Uhum.
Eu acho que é realmente um grito de liberdade, eu concordo com você. Sim, eu acho engraçado que uma das partes mais conhecidas da música é quando ele fala assim, eu canto em português errado, né?
Eu adoro essa parte.
Mas se você tira essa parte, você tira essa primeira frase, eu acho que o imperfeito não participa do passado.
E o
né?
imperfeito faz parte do passado, faz. Da estrutura de português, né?
Sim, mas sim, é o passado imperfeito.
Exatamente.
Né? Mas ele fala,
é
pretérito imperfeito. Mas ele fala, não, o imperfeito não está no passado. O passado, uh-huh. tudo bem. E eu troco as pessoas, eu não tenho problema em trocar as pessoas, eu troco os pronomes, se é ele ou ela, né? Hoje em dia, mais.
É
mais,
muito legal,
mais
né?
Real ainda.
É um jogo de
legal.
Palavras, né?
Totalmente, é muito bem feito. Nesse disco ele estava altamente
inspirado, né?
Muito inspirado. Ele, assim, definitivamente, ele é um poeta, assim, incrível, né?
Ele é.
Não é tanto que ele. Não é à toa que se inspirou em Bob Dylan e tudo mais, né? Assim, ele fala que o Faroeste Caboclo é o Hurricane dele.
Engraçado como eu tô vendo a capa do álbum, né? Os dois do lado, né? O Bonfá e o Villa-Lobos estão de branco. E ele é o único que tá com a camiseta branca, mas tá com uma jaqueta preta. Ele tá querendo se destacar, né?
Tá. Ele tem que ser...
Ele é o cantor.
Ele é um cara,
Messias assim,
ele é um cara. Ele é um cara carismático, que apareceu... Não é bonito.
E de óculos, né?
Não, ele, tipo... não, ele não é bonito. Ele não,
não
era bonito.
Não.
Mas ele era carismático.
Sem
e
dúvida.
Fazia diferença.
Né?
E essa música daí eu acho
musicaça,
que...
Né?
Não, musicaça, né? Essa é aquela que, de novo, quem cresceu naquela época, quem foi adolescente ou até um pouco mais velho naquela época, você sabia cantar essa música de cor. Se eu via no rádio, começava a cantar, aprendia a letra errado de vez em quando, mas aprendia a letra.
Tipo eu, né?
Tem tantas que eu canto errado. E daí você ia lá cantando em português errado mesmo e fazia o negócio andar, né? É, eu acho que é uma música extraordinária, é uma música boa demais.
Vamos para Sete Cidades?
Sete Cidades. Música com gaita não tem como ser ruim.
Nascimento na veia, recaída smithiana aí, brava.
Ah, é que tem gaita. Se bem que essa gaita daí é gaita de Bob Dylan, então não é tão boa assim.
Ah, não, essa, não, olha, essa música é de cantar assim com todo gosto, né?
E essa é uma música de amor mesmo.
Sim.
Essa é de amor, não é meta-amor, não, é amor mesmo.
Eu me lembro
canção.
Da minha irmã cantando essa música.
Anybody else tired of City Love Songs?
Ela botava mil vezes essa parte. Quando não estás aqui, meu espírito se perde. Ela amava, ele ficava botando mil vezes essa música. Quem conhece minha irmã sabe que ela, inclusive ela era déspota, entendeu? Você tinha que ficar sentada ali do lado e ela botando... Voltando à hora de intensidade da música, sabe? Mas são coisas que eu lembro com o maior carinho.
Mas
né,
realmente
né?
parece a música dos Smiths, assim, com um quê de rock brasileiro, mas sim, parece sim. Eu gosto.
Obrigada pelo crédito.
Não, eu gosto. De novo, essa música daí é uma que não tem refrão. Tem um pouquinho, mas não é um refrão inteiro, né?
Vou te falar que eu gosto mais ainda quando a pessoa não precisa de um refrão
eu
pra fazer
sei,
uma música.
Eu sei, eu não tô dizendo, não tô reclamando.
Eu sei que você não tá reclamando.
Eu tô achando engraçado. É, mas voltando à letra, eu acho muito legal o que ele escreve na letra. Eu preciso do meu corpo junto ao teu, em vez do teu corpo junto ao meu. Essa troca aí, e depois ele troca na segunda, ele troca de volta. Mas é muito bom isso, muito bom. É uma troca, é um detalhe ali que pô, você pega na letra que pô, incrível.
É.
Né? E assim, canção de amor pura e de rock, né?
E não sabemos por que se chama Sete Cidades.
Sete Cidades é um lugar em Portugal, mas fora isso...
Não sei se foi ali que ele...
Se inspirou?
Se inspirou. Se ele tinha algum amante ali, não sabemos, né?
O amante dele estava a sete cidades de distância. Ou talvez eles foram fazer um tour por sete cidades e ficou longe do amor, sei lá.
Ah, eu não sei, cara. Eu fiquei sem saber. Vamos ficar sem saber.
Vamos especular, então.
Vamos
tá bom.
Pra próxima?
Pra próxima e última. Se fiquei esperando o meu amor passar.
Mas você e eu demos namorar e era simples. Ficamos fortes. Quando se aprende a amar, o mundo passa a ser seu. Se aprende a amar, o mundo passa a ser seu. Sei rimar, romar, com travesseiro. Quero minha nação soberana, com espaço, nobreza e descanso.
Uma música linda, é da Descoberta do Amor, né? É muito bonita essa música.
É linda demais, que final de disco, hein?
É. E encerrar de novo com mais uma passagem da Bíblia, né? Assim, quem diria que no meio dessa, do provavelmente o maior disco de rock brasileiro, né? Eu diria que esse é o maior disco de rock brasileiro, minha opinião, tá? Uhum. Eu diria que de todos aí é difícil bater esse. No maior disco de rock brasileiro, várias passagens da Bíblia no meio,
é,
né? É uma loucura.
Também você falou um pouco YouTube nesse sentido.
É, né? Com certeza. É. O YouTube tem essa inspiração aí. Eles eram extremamente religiosos irlandeses, né? Eu não sei se o Renato Russo era religioso ou não, mas certamente ele botou isso na música.
Muito lindo. Muito lindo. Muito lindo disco, gente. Muito incrível que a gente tenha tido isso na nossa bibliografia brasileira. Discografia, desculpa, brasileira.
Eu sinto assim de vez em quando eu penso de Gita lá do Raul Seixas, né? Que eu acho que assim, em termos de música de rock brasileiro, pra mim é a mais incrível.
É.
E eu fico pensando assim, caralho, como que. O que o mundo perde de não entender a letra e ouvir essa música? Né?
O resto do mundo,
você diz. É, o resto do mundo. Quem não fala português de ouvir a letra, sabe? Ouvir a letra A tem meu nome, sabe?
É.
Não tem isso.
É.
Né? E aqui é a mesma coisa. O que, que o mundo perde de não poder ouvir isso? E por isso que eu falo assim, esse meu amigo Andrés, que eu tô voltando desde o começo agora, fechando o loop. Ele ouviu e se apaixonou. Ele gostava de Cars, ele gostava de Smiths, ele gostava... Isso daí se encaixa perfeitamente em tudo isso aí e complementa, a chave, fecha com chave de ouro a década de 80 musicalmente, no Brasil.
Uhum.
E pena que sim, poderia se isso aí se traduzisse para outro lugar no mundo, né? Se o pessoal aceitasse ouvir músicas aqui nos Estados Unidos ou na Inglaterra ou em qualquer outro lugar que fosse em Brasil, assim, acho que eles estariam muito bem.
Tem a questão da língua, né?
Claro,
tem a questão da tradução,
idioma faz toda a diferença.
Infelizmente, não.
E culturalmente, né? Tem coisas culturalmente que não se encaixam, né? Você não tem coisa, você não vai conseguir falar que nos Estados Unidos que não vão ter o mesmo apelo cultural que tem no Brasil, né? Falar da ditadura do governo militar não vai ter como ter nada.
A Oba concorda.
É isso aí, Oba. Falou de cachorro, de pastor alemão.
Tá bom, gente. Ficamos pra próxima agora.
Vamos pro próximo disco. Foi muito bom estar aqui com vocês.
Adorei fazer sobre uma banda brasileira.
Possivelmente vão ter outras.
É,
né? Vamos ver. Mas certamente eu acho que da próxima vez vamos voltar aí com outro disco excepcional.
Em inglês.
É, provavelmente em inglês. Mas que todo que vai ser um What an Album pra gente poder. Deixem suas recomendações lá, falem o que vocês querem ouvir. A gente acata se possível.
E até a próxima.
E até a próxima.
Beijo.
Até mais, gente. Tchau.